a respeito da economia brasileira e o que fazer nessa altura do campeonato, já que tem muita gente endividada. Para falar sobre esse tema, nós estamos recebendo o professor Darcy Tomasi, economista, professor do Sesumar. Professor Darcy, seja muito bem-vindo ao CBN Maringá desta tarde. Olá.
Ô, Ronaldo, boa tarde. O prazer é meu em falar com vocês.
Professor Darcy, a gente está aí acompanhando o noticiário de economia e não faltam informações de que o brasileiro está um bocadinho endividado. O que, está acontecendo?
Ronaldo, é verdade. Uma das coisas que nós temos que ver sempre é que as próprias autoridades, vamos falar direto, o próprio governo está incentivando os brasileiros a gastarem mais. Isso é um fato real.
Certo.
Por outro lado, a renda dos brasileiros não aumentou tanto quanto se esperava, ou se espera e se imagina. Portanto, os brasileiros não podem gastar tanto quanto estão gastando, porque a renda não permite gastos acima do limite. Nós sabemos que quando se ganha, assalariados ganham valores fixos e esses valores não se alteram. E os compromissos normais de uma casa existem mensalmente. Aluguel, energia, água, alimentação, essas coisas todas existem. Então, às vezes, as pessoas se empolgam e compram mais do que podem, acima do seu limite de crédito, ou às vezes têm o crédito, têm o acesso ao crédito, como é o fato real hoje, né? O governo está facilitando o crédito para as pessoas, então as pessoas acabam gastando mais do que podem e descobrem depois que não conseguem cumprir seus compromissos.
São seduzidas pelo consumo, né?
Com certeza é uma sedução e uma sedução perigosa, porque as pessoas acabam se endividando, comprando, hoje o instrumento de compra é o cartão de crédito, e o próprio cartão de crédito dá limites de pagamento de prestações, então as pessoas pagam valores baixos nas prestações do cartão de crédito e o débito do cartão fica recebendo cotas de juros mensais. E, aliás, juros exorbitantes, fora do normal. E, consequentemente, isso se transforma numa bola de neve.
Bom, e quando a gente fala desse endividamento, a gente já consegue ter dimensão do que isso representa hoje? Fala-se aí que cerca de 30% dos brasileiros já estão endividados. Isso é fato?
Hoje, 60% dos brasileiros estão endividados. Obviamente que 30%, ou as notícias correm, né, que 30% estariam endividados em condições de não conseguir cumprir mais seus compromissos. Mas, na prática, nós sabemos que a quantidade de brasileiros endividados hoje está em torno de 60%. Isso significa o seguinte: a cada 10, 6 estão endividados.
Certo, mas aí é muita gente, hein?
É muita gente endividada. Isso não significa que essas pessoas não cumpram seus compromissos, mas isso significa que essas pessoas estão comprando mais do que elas teriam possibilidade de comprar.
Tá certo. Bom, se a gente tem 60% dos brasileiros endividados e 30% já em condições de não cumprir mais o pagamento de suas dívidas, significa pelo menos que uma parcela muito significativa da população está meio que no limite.
Com certeza. Hoje as pessoas têm que repensar, porque os gastos estão acima do limite e, consequentemente, nós teremos dificuldades como um todo, num prazo bastante curto, se não houver uma mudança comportamental.
E quando a gente fala de uma mudança comportamental, a gente está falando, inclusive, de resistir a esse apelo de consumo, né?
Exatamente. A gente está falando em fazer com que as pessoas comprem, evidentemente usem o crédito, usem os benefícios que estão disponíveis, mas que tenham um controle sobre as suas compras. Isso significa dominar a compra por impulso.
Então,
é muito difícil.
É difícil mesmo, porque às vezes, eu sempre digo que no que diz respeito à economia, a gente tem, quando fala em consumo, a gente tem um problema bastante sério, é que a sedução do marketing ela é muito forte, o consumo hoje está muito fácil, né, pelos estímulos inclusive dados pelo governo, e existe uma demanda real, quer dizer, o cidadão brasileiro durante muitos anos não tinha condições de comprar, hoje ele pode comprar, e aí é claro, com as facilidades que tem, ele acha que agora é a hora dele, é o momento dele comprar a geladeira que ele tanto queria, a televisão, o computador. Quer dizer, existe uma demanda real porque o brasileiro sempre viveu com uma situação econômica muito apertada, inclusive com falta de alguns bens e alguns produtos em casa, não é verdade?
Isso é verdade, e tem mais um outro detalhe também. O brasileiro, ele nunca foi preparado para poupar. O brasileiro sempre foi incentivado ao consumo. A própria família tem essa visão. Dificilmente a gente vê um pai falando para seu filho: olha, meu filho, aprenda a economizar, porque os reais que você economizar no momento, no presente, agora, vão te ajudar no futuro. O próprio pai diz: meu filho, passa no vestibular que eu vou te dar um carro de presente. Eu vou fazer com que você se sinta mais confortável, você se sinta mais importante. E isso é um incentivo ao consumo.
Quer dizer, o brasileiro, ele tem essa cultura de comprar, de comemorar com novas compras, e não aprendeu a guardar, a poupar.
É exatamente isso. Então, a história mostra claramente que qualquer economia se fortalece na poupança. E como exemplo, eu sempre gosto de citar o caso da Alemanha e do Japão.
Certo.
Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e o Japão foram quase que destruídos pela Segunda Guerra Mundial. E eles conseguiram se recuperar e são países avançadíssimos na atualidade, com menos de 60 anos, né? E a recuperação desses dois países ocorreu pela poupança das pessoas, das famílias. Então, isso é um fato que mostra claramente que as pessoas precisam poupar como reservas, porque dentro de um sistema capitalista, onde o mercado funciona pela compra e venda, pelo processo produtivo, há necessidade de uma reserva como equilíbrio nas contas. Do contrário, alguém vai pagar a conta, porque o dinheiro acaba. E isso é um exemplo muito claro que nós vemos hoje, o que está acontecendo em uma grande parte do mundo. Os países se endividando a cada dia que passa mais, e o compromisso assumido não se cumpre. Então, os países estão quebrando. E nós, no Brasil, o nosso Brasil também não está fora das dívidas. Nós temos um país endividado, nós temos um governo gastando muito, e nós temos necessidade de aumentar a produção. Do contrário, nós vamos também fazer parte desse problema mundial atual o mais rápido possível, se nós não tomarmos cuidado no que está acontecendo nesse país.
Professor, quando a gente fala dessa questão do endividamento, só para a gente ter, inclusive, talvez algum tipo de comparação, eu já ouvi, por exemplo, alguns comentários de que em outros países o índice de endividamento, inclusive, é um pouco maior. Então, isso significa que ainda não haveria um comprometimento da economia brasileira pelo endividamento do cidadão. Economias como Estados Unidos e outros países mais desenvolvidos, o cidadão tem um índice, inclusive, de comprometimento financeiro um pouco maior. Isso é fato?
Uma economia ainda fortalecida, nós temos uma demanda forte. Essa é a grande diferença nossa. Nos outros países, digamos assim, a população já conseguiu acessar aqueles bens de consumo que fazem parte do seu sonho. Então, o sonho desses habitantes é outro. No nosso caso brasileiro, ainda nós estamos na fase que o nosso sonho é colocar um televisor dentro de casa, uma geladeira nova, ou até comprar a casa nossa, né? Que o grande sonho do brasileiro é comprar uma casa para morar. Então, nós temos ainda estamos nessa fase. Então, se nós conseguirmos produzir o suficiente para atender essa demanda, ótimo, nós não vamos ter problema. Porque nós não podemos exagerar no crédito e depois nos comprometermos e não conseguirmos cumprir os nossos compromissos de crédito, porque quando nós usamos crédito, nós estamos usando recursos de terceiros, e esse dinheiro tem que ser devolvido um dia. Então, se nós não tomarmos esse cuidado, nós temos uma chance enorme num prazo, talvez não muito curto, mas um prazo aí rápido de nos endividarmos de tal forma que também nós teremos dificuldade de cumprir as nossas obrigações.
Professor Darcy Tomás, o senhor tocou em dois pontos muito importantes no que diz respeito às dívidas dos brasileiros. Tem muita gente aí com uma parte significativa da renda comprometida em função da compra da casa própria e também de carro, né?
É verdade. O brasileiro, ele tem que ter um controle sobre o orçamento. Tem algumas regrinhas que são importantes que a gente sempre leva em conta. Por exemplo, o ideal seria que uma família não se endividasse ou não comprometesse mais do que 30% ou 35% da sua renda com prestações futuras. E nós sabemos que isso no Brasil é muito raro de acontecer. Nós sabemos que tem brasileiros que têm em prestações um valor superior ao ganho mensal que eles têm. Porque adquiriram um automóvel fora de uma... da realidade, pagam prestações altíssimas dentro do seu orçamento, né? E outras vezes tem brasileiros que inclusive acabam mentindo na renda, acabam inventando renda para conseguir crédito para depois para comprar certos bens e depois não consegue cumprir porque a realidade é outra. Ou ainda nós temos um outro ponto importante. Quem é empregado nunca tem segurança do emprego e pode mudar, pode ser demitido a qualquer instante, pode ter problema na empresa tal, e acaba se endividando ou acabam perdendo o emprego e não tem como cumprir os seus compromissos assumidos de longo prazo. Isso é um fato real. Nós temos brasileiros comprando automóveis em 70 meses, 84 meses. Isso é um exagero. Além de pagar duas vezes o automóvel, o cidadão está usando um automóvel usado, está andando com um automóvel usado e está pagando dois automóveis zero.
Compra um, na verdade paga dois para ter um, né?
Paga dois para ter um usado, né? Esse é duro.
E aí quando... paga dois e na verdade quando vende, vende pela metade, viu, professor? Vende pela metade de um, é bem por isso, bem por aí mesmo.
Então são coisas que nós temos que repensar dentro da situação do brasileiro como tal, nós temos que repensar isso.
Professor, só para a gente concluir a nossa conversa, então, em linhas gerais, a gente tem um problema. Tem o endividamento, tem estímulo ao consumo e é preciso repensar um pouquinho o jeito de gastar, principalmente nesse momento, até para proteger a economia nacional e também a nossa, a economia doméstica. Mas que regrinha a gente pode utilizar no que diz respeito aos gastos? Ou seja, a gente tem até um percentual do que a gente pode comprometer, o que precisa estar livre, quem sabe um percentual para poupança. Tem uma regrinha rápida que a gente pode compartilhar?
Existe, Ronaldo. O ideal seria que o brasileiro poupasse no mínimo 10% do seu ganho mensal.
Certo.
Que ele pegasse esse valor que ele ganha mensalmente e deixasse guardado 10% para usos futuros ou para garantia, para questões eventuais. No mínimo isso. E ter sempre em mente que as compras a prazo têm que ter um certo controle. Evitar uso do crédito exagerado.
Certo. Então, evitar o uso do crédito exagerado e reservar pelo menos 10% da renda são regrinhas gerais aí que podem ajudar o nosso ouvinte.
No mínimo.
Professor, foi um prazer ouvi-lo, trazer as suas informações aqui para o ouvinte da CBN. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Uma boa tarde. Estou sempre à sua disposição.
Conversamos com o professor economista Darcy Tomás, dando algumas dicas para o ouvinte da CBN, principalmente porque, segundo ele, já temos aí pelo menos 60% dos brasileiros com dívidas, 30% em condições de não cumprir mais suas dívidas, mais suas contas.